Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer?
Empanadas.
Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Olá, amigas e amigos do podcast Filmes Clássicos. Iniciamos agora nosso episódio de número 260. Esse vai ser mais um episódio de dicas do PFC. É o Dicas Triplas número 38. Eu sou Alexandre Cataldo, falando aqui do estado de Santa Catarina, e hoje eu recebo dois amigos do PFC. Vamos ser três cariocas, né? Um flamenguista, um botafoguense e eu, um pobre vascaíno. Curiosamente, nenhum dos três falando do Rio de Janeiro hoje. Tony Vendramini, jornalista, que está em viagem, por coincidência, está aqui em Santa Catarina também. E o Renato Félix, também jornalista. Estou cercado de jornalistas hoje. Falando de João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem com vocês, meus amigos?
Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Renato? Pois é, estou em viagem, mas cumprindo aqui o compromisso. Estou disponível aqui para esse Dicas Triplas. Sensacional.
E aí, Alexandre, Tony, é sempre um prazer estar aqui de volta. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E estamos aí para conversarmos aí sobre essas três comédias.
Que, aliás, é teu ponto forte aqui com a gente, né? A comédia. Você não se afasta delas, né? Só para recapitular, o garoto, em cima da hora, inclusive, né? Recebeu o convite, acho que no dia da gravação. E desempenhou muito bem. Depois você esteve falando sobre Muito Barulho por Nada num Dicas Triplas, que é uma comédia shakespeariana. O Homem do Sputnik também num Dicas Triplas. Você já frequentou muito os Dicas Triplas, né?
E o Jacques Tati também.
Fez o episódio do Jacques Tati. Comédia pura. Então, hoje não podia ser diferente, você tá num episódio banhado na comédia.
É porque no Dicas Triplas a gente, como eu não faço tanto, né? Tem que aproveitar a oportunidade que eu tenho para emplacar um filme que eu gostaria muito de ver, né? No podcast, então...
E esse é o espírito do Dicas Triplas, né? Você, ouvinte que nos escuta sempre, já sabe como é que funciona o Dicas Triplas. Cada um de nós três vai apresentar um filme não tão badalado, ou até mesmo um filme bastante desconhecido, mas que a gente entende que vale a pena vocês conhecerem. São sempre três filmes de nacionalidades diferentes, apresentados na ordem cronológica. E no Dicas Triplas, lembrando, né, a gente sempre conversa sobre os filmes sem dar spoilers, numa primeira passada, e depois, só no final, a gente volta com os três filmes para daí sim liberar geral os spoilers, sem se preocupar. Então, se você ainda não viu algum dos filmes, fica atento àquela vinheta tradicional do Barney, pois depois dela o spoiler come solto. Não custa reforçar que o uso de trilhas sonoras dos filmes aqui nos episódios do PFC é sempre com fins meramente ilustrativos, para enriquecer o episódio sem pretender ferir ou violar nenhum direito autoral envolvido. Vamos começar então, né? Vamos começar pela ordem cronológica. O primeiro filme, anos 50, é com você mesmo, Renato Félix. Qual é o seu filme?
Bom, o filme que eu escolhi é A Roda da Fortuna, o filme, um dos grandes musicais da Metro, Goldwyn Mayer, 1953, estrelado por Fred Astaire, Sid Charisse. Eu escolhi esse filme porque, inclusive, o podcast trata pouco, né, esse gênero, né? A gente já conversou sobre isso e tal.
Você já puxou a minha orelha, nossa orelha, e tem toda a razão em fazer isso. Reconheço.
A gente, quer dizer, teve O show deve continuar recentemente, mas esses musicais da Metro, a gente teve Cantando na Chuva e o Mágico de Oz lá atrás, né? Uhum. Lá no comecinho do podcast, há 10 anos, uhum. mais um pouco mais de 10 anos, e não, nada mais. Então,
teve um musical de uma outra fase, né? O Nashville dá pra classificar como musical, porém não é, tem muito a ver com os da Metro.
É outro departamento, né? Vamos dizer assim.
Sim,
né?
Sim.
Então é como eu falei, como eu não tenho, assim, a oportunidade de ir num Dicas Triplas, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, então resolvi trazer esse filme com o Fred Astaire, que também não teve nenhum filme, né, no podcast até agora. Eu acho que é interessante falar dele.
Fundamental.
Pois é, e eu, como vocês sabem, eu já contei essa história aqui, Cantando na Chuva é um filme muito caro pra mim, filme que começou a minha cinefilia, e é o meu filme preferido até hoje, e eu acho A Roda da Fortuna uma espécie de Cantando na Chuva do teatro, assim. Ele tem muitas semelhanças com Cantando na Chuva, e também é hoje tido como um dos principais musicais da Metro do período, né?
Uhum.
É bem reconhecido hoje em dia, assim. Por isso que eu resolvi trazer esse filme. A gente vai, na verdade, começar com aquele tradicional pergunta se vocês já tinham visto, se gostaram.
Eu já tinha visto A Roda da Fortuna. Gostei muito quando vi. Na segunda vez que eu vi agora, né? Pra mim cresceu, né? Ainda mais. Eu acho um filmaço, cara. Ver o Fred Astaire em ação já é uma coisa sensacional, né? Já é fantástico. Cara que dança e faz aquilo parecer fácil. Se eu tentasse fazer aquilo ali, meu amigo, ia ser uns 3 dias sem levantar. Eu não tenho aquela leveza que ele tem. É muito agradável ver o Fred Astaire dançando, o Fred Astaire em ação. Por diversos momentos nesse filme, quando eu vejo ele dançando, me escapa um sorriso, sabe?
Sim.
A Cynthia Rhys também, como você citou, né? É outra atriz que eu gosto muito também. Tá muito bem nesse filme. É, então, eu já tinha visto esse filme e já tinha gostado muito. E na primeira vez que eu vi, eu nem sabia, na verdade, né? Eu ainda não tinha visto o filme. Nem sabia que ele tinha sido uma influência muito grande para um clipe do Michael Jackson, né?
Uhum.
Que é o Smooth Criminal. Eu acho, adoro Michael Jackson também. Essa música eu acho fantástica. Esse clipe é maravilhoso. E eu nem sabia que a inspiração vinha desse filme, da Roda da Fortuna. Então, cara, eu acho um filmaço. Acho uma baita escolha. Se a gente resolveu tratar aqui de Fred Astaire, né? Por escolha do Renato. Porra, aprovadíssimo, porque é um filme muito bom.
É, eu te agradeço essa escolha, Renato, porque você tem toda a razão em reclamar, vamos colocar assim, do PFC por trazer tão poucos musicais, e realmente você chamou atenção para uma falha gravíssima da gente não ter tratado de nenhum filme com o Fred Astaire. Essa lenda, esse mito, até hoje eu acho que é considerado talvez o mais importante dançarino nas telas. E é curioso, eu até traço um paralelo com o cara que está no centro do próximo filme, que vai ser a minha escolha, né? Já vou antecipar que é o Totó. Porque é um camarada que a gente vê na tela já numa fase avançada da sua carreira, depois dele ter tido toda uma carreira no teatro, toda uma carreira nos palcos, que deve ter sido brilhante, mas da qual a gente não consegue saber, ver mais isso, porque não tem registros, né? A gente fica com uma carreira, uma segunda carreira no cinema, e vê que o cara, ainda assim, mesmo já mais velho, né? Nesse filme, por exemplo, o Fred Astaire já está com 50 aí, 5 anos aproximadamente, 54 anos.
54.
Talvez já não tenha a mesma agilidade lá dos 20 anos. Muito possível, mas ainda assim é fenomenal. Imagina esse cara como era lá atrás. Claro, a gente pode ver lá no, na série de musicais da RKO lá dos anos 30, né? Aquela parceria famosa dele com a Ginger Rogers. Mas é um cara que tem toda uma carreira pregressa que tá ali. Então, quem não conhece nada de Fred Astaire, vê esses filmes, pode até gostar, mas de repente fala, não, mas tá, mas esse é o Fred... mas esse é a ponta do iceberg, né? O Fred Astaire completo, você tem que buscar tudo lá desde trás. Agora, o filme é uma delícia, eu já tinha visto, mas lá no início da minha cinefilia, lembrava pouco, não tinha nunca voltado a ele. É, você me fez voltar a ele, adorei rever, e cresceu muito, concordo com a tua comparação. Um filme irmão do Cantando na Chuva, aliás, assim, essa era uma época virada ali dos anos 50, em que tinham muitos filmes de bastidores, seja do teatro, seja do cinema, seja do da Broadway. Então você tem também A Malvada, por exemplo, poucos anos antes, que não é musical, obviamente, mas também está ambientado nos bastidores do teatro. Você pode até colocar O Crepúsculo dos Deuses aí na jogada também, afinal de contas você está falando de gente do cinema envolvida ali, mas para ficar só nos musicais, a comparação com Cantando na Chuva é perfeita. Ah, é um filmaço, né? É até daqueles filmes que você também já falou um pouquinho, que talvez não merecesse estar no Dicas Triplas, talvez merecesse um episódio próprio, talvez merecesse estar no episódio temático de musicais da MGM, entendo isso tudo, mas na ausência disso, a gente traz, você trouxe aqui para o Dicas Triplas para se falar dele, fez muito bem. Mas vamos lá, conta pra gente, o que que te chama mais atenção, o que que te faz amar esse filme?
Deixa eu só acrescentar uma coisinha, Alexandre e Renato, que também cabe nessa comparação com o Cantando na Chuva, né? Assim como o Cantando na Chuva, nesse caso aqui, a maior parte das músicas do filme não é original, né?
Isso.
Mais uma vez, tem uma coletânea de músicas ali que agregam, que costuram a história, e números, né? E que fazem toda a trama correr, funcionar ali, né?
E tem toda uma relação justamente com essa carreira dos palcos do próprio Fred Astaire, né? Como, por exemplo, o título original, The Bandwagon, né? Que é o... É o título do musical lá, eu acho que de 1931. Foi inclusive o último espetáculo que ele fez junto com a irmã dele,
Adele.
Que depois ela abandonou a dança pra se casar.
Foi morar em Londres.
Isso. E espetáculo esse que, por sinal, rendeu dois filmes, né? Rendeu indiretamente esse com o título original. E uma das músicas daquele espetáculo rendeu um outro filme que é o Dancing in the Dark. Que tá também, a música tá no Roda da Fortuna, né? Que é a música do que o casal, vamos dizer, se declara no Central Park ali e tal, né?
É um dos grandes momentos.
Né? E como você citou, como vocês citaram a idade do Fred Astaire, a semelhança aí também, né? Assim como o personagem dele no filme, Fred Astaire ali na época já contemplava, vislumbrava ali uma aposentadoria, né? Parar, então tem essa semelhança também ali, entre vida real e filme, né?
Ele era uma espécie de... O pessoal brincava, né? A geração nova talvez nem saiba quem foi, o Silvio Caldas, né? Aquele cantor brasileiro que várias vezes se aposentou, aposentava e voltava e não aposentava nunca. O Fred Astaire já tinha se aposentado acho que duas vezes.
É, tem várias relações aí com a história do Fred Astaire mesmo, né? Porque o... Primeiro vamos lá, né? O filme tem música de Arthur Schwartz, as canções, né? São de Arthur Schwartz com letras de Howard Dietz. E eles eram aquelas equipes de compositores, né? Que fizeram muita música ali nos anos 30 e muitos espetáculos da Broadway. Entre eles o Bandwagon com o Fred e Adele Astaire, né? Lá em 1931. E aí, uma das semelhanças com Cantando na Chuva é exatamente essa, né? Quer dizer, como é que surgiu esse filme? Igual Cantando na Chuva, né? Cantando na Chuva, o Arthur Freed, que era compositor nos anos 20 com Nathaniel Herb Brown, chamou aquela dupla de roteiristas, Betty Comden e Adolph Green, e disse, olha, eu quero um filme com as minhas músicas. Vocês pegam as músicas, costuram aí uma história e vão fazer um filme aí, com essas canções que a gente já fez lá nos anos 20. E aí eles pensaram então numa história que tinha a ver com o cinema, que se passava lá naquela época mesmo, nos anos 20, né? E daí veio a história do Cantando na Chuva. Um filme sobre a virada do cinema mudo para o cinema falado, que se passava ali no final dos anos 20 e tal. Uhum. Dessa vez, do mesmo jeito, o Arthur Freed chamou de novo, depois de Cantando na Chuva, né? Cantando na Chuva é um ano antes desse filme. Uhum. Chamou o Betty Comden e Adolph Green de novo e disse, olha, eu quero agora um filme com músicas do Arthur Schwartz e Howard Dietz. Pega as músicas deles lá e constrói uma história. Construam uma história.
Uhum.
E aí, dessa vez, eles pensaram em usar as próprias experiências no teatro para fazer essa história aqui, em vez de agora não é mais no cinema, é na Broadway, né? No teatro. Teatro musical.
Uhum.
E então eles usaram várias experiências que eles tiveram e se colocaram no filme, inclusive, né?
Sim, os Marton, né?
Os Marton. Embora a Betty Comden e Adolph Green não fossem casados, eles eram só uma equipe de roteiristas.
Uhum.
Engraçado que eles acharam melhor se colocarem casados no filme, porque achavam que uma parceria de homem e mulher que não fosse um casal não ia ser muito crível, muito verossímil. Então eles se transformaram...
Um moralismo aí, né?
Exatamente,
Que no filme é o Oscar Levant, né? Que era compositor, né? Um compositor mesmo. E a Nanette Fabray, que era cantora, se não me engano, né? Além de atriz.
Exatamente, E aí, nessa coisa de puxar vários elementos, né, existentes mesmo para compor a história lá do, da Roda da Fortuna, eles foram primeiro pegar esse nome da peça, Benz Wagon, mas a história do filme não tem nada a ver com a história da peça, né? A peça, na verdade, era uma peça de esquetes, não tinha um fio condutor dramático nem nada, né? Então eles pegaram um nome só, pegaram algumas músicas daquela peça, que foi o Dance in the Dark, I Love Louisa, aquela New Sun in the Sky, que a Cindy Charis faz o número mais pro final, e outras músicas de outras peças da dupla lá de compositores para construir essa história aí. E aí tem várias coisas a ver com o Fred Astaire, como vocês estavam lembrando aí, né? Uma delas é essa coisa da aposentadoria, né?
Uhum.
O personagem do Fred Astaire, que é o Tony Hunter, começa o filme para baixo, né? Assim, o filme começa de uma... É interessante que o filme começa exaltando e diminuindo ele ao mesmo tempo, né? Que começa com aquela imagem
Leilão,
da cartola,
né?
Primeiro com a imagem...
A referência ali é o Picolino, né?
Nos créditos, uma imagem que é a referência do Fred Astaire, né? Cartola e bengala e tal. E no, depois disso...
E ninguém quer arrematar nem por 5 dólares, 3 dólares, 50 centavos, alguém.
Totalmente por baixo, assim, né? Então ele tá indo pra Nova York, de Los Angeles pra Nova York, porque convidado pelos Marton, para fazer uma peça no leste, né?
Falam mal dele no trem, né? Quando ele chega, tem um monte de jornalista que não é para ele.
Ele acha que é para ele, é para
a Avangard. Tá querendo falar com a Avangard, né?
Ele mesmo se diminui muito, né? Ele mesmo fala mal dele no trem, quando os caras não reconhecem ele.
Uhum.
E tem aquele número, né? Depois de toda essa coisa do trem, ele canta um número dizendo assim, que tá sozinho, né? Tá por conta dele mesmo e tal, quer dizer, ele tá bem pra baixo mesmo. E achando que já era, né? Um cara que já o tempo dele já passou e tudo. E o próprio Fred Astaire realmente já tinha, como vocês lembraram aí, se aposentado, né?
Sim.
Ele ficou, teve uns hiatos aí na carreira dele no cinema, né? Entre 46 e 48, por exemplo, ele não fez filme nenhum. Não era empregado de estúdio nenhum também. E ele voltou a fazer filmes por causa da Metro, porque o Gene Kelly, que ia fazer Desfile de Páscoa com Judy Garland, quebrou a perna, se contundiu, não pôde fazer o filme, então a Metro chamou o Fred Astaire pra substituí-lo.
Uhum.
Pra substituir o Gene Kelly, só o Fred Astaire, né?
Sim.
Então, a partir daí, ele engrenou de novo uma carreira na Metro, fez mais filmes aí até meados dos anos 50, e então o filme já brinca um pouco com isso aí, né? Então...
Pô, você me permite só uma comparação, é impossível não comparar com Cantando na Chuva, você já começou fazendo essa comparação e cabe mesmo. Mas em relação ao Cantando na Chuva, minha opinião é que assim, o plot aqui é muito mais fino, né? É muito mais tênue, inexistente. Sim. Quase. É simples, ou até, né? Simples, ou até eu diria assim, irrelevante, no sentido de não é importante. Não é como num espetáculo teatral, que eram esquetes, mas é um pouco mais que isso apenas. Na verdade, o que a gente tem de mais importante no filme são mesmo os números musicais principais ali, né? Como aquele primeiro grandioso no parque de diversões, né? Com o Engraxate, e depois o... Né, vamos dizer, o que lançou a música famosa, né? O That's Entertainment, né? E depois o Dancing in the Dark.
Foi feita pro filme, né?
Foi feita pro filme, quer dizer, é isso que importa nesse filme. Assim, se alguém escrever uma resenha negativa lá no Letterboxd dizendo, não tem história, a pessoa não, realmente tá fora do contexto, porque é o tipo de filme que não cabe essa crítica, se tem ou não tem história, isso não é relevante. O filme é um caldeirão de vários elementos, fotografia, música, atuações, roteiro e tal, e em determinado tipo de filme, esse ou aquele elemento é mais importante do que o outro. Nesse caso, se tem uma história engajante ou não, isso é o que menos importa.
Eu diria que sim, que mais do que no Cantando na Chuva, a questão da arte é mais importante nesse filme, assim, quer dizer.
Sem dúvida.
A grande questão e o grande... porque lá no Cantando na Chuva você tem a parte do cinema.
Exato.
E tem a parte do romance dele com a... Do Locuto com a Cat Seldon. Uhum. E aqui o romance é lá no fim, o romance só vai acontecer lá no final. A grande história mesmo é a história da peça sendo construída, né? Do processo. Eita. De... Primeiro vamos falar aqui da história, né? Do grande desentendimento que existe porque o Tony Hunter é convidado pelos Marton para um espetáculo musical leve sobre um escritor que quer escrever livros infantis, mas é obrigado a fazer romances policiais para ganhar a vida. E aí, quando eles estão contando, aí eles têm um grande diretor para dirigir, né? É um cara meio Orson Welles, assim, o cara tá em três peças ao mesmo tempo na Broadway, dirige...
Jeffrey Cordova.
Exato. Produz duas e tá atuando e produzindo uma terceira. Cara, é o grande cara do momento ali. E aí eles, quando estão contando pra ele como é a história, eles deixam escapar assim. Ah, ele se sente como se estivesse vendendo a alma ao diabo. E aí o Jeffrey Cordova pega isso daí e faz... Vamos fazer dessa história uma versão moderna de Fausto.
É, não, aquilo é sensacional.
Muito engraçado, eles param e fazem... Fausto? Você não entendeu muito bem, Não, não, vocês falaram. Ele vendeu a alma ao diabo. E aí a gente tem esse número musical, né? O That's Entertainment, que diferente das outras músicas, essa música foi composta para o filme, né? Pelo Schwartz e o Dietz, né? E é um...
E virou um lema, né?
É um lema,
não
um
só statement, foi uma música, né? Que fez, mas virou um lema. É um lema de toda essa indústria de musicais de Hollywood na época, né?
É, ela Sim. e o There's No Business Like Show Business, né? São as duas, assim. Exato. E ela tem uma... É interessante porque ela defende uma ideia... Tem duas coisas, né? Ela defende a ideia do que é o musical da época, né? Quer dizer, dizendo que tudo é entretenimento, tudo, né? Édipo Rei é entretenimento, Fausto é entretenimento, tudo é entretenimento. E você pode fazer um musical de tudo, né?
Uhum.
E embora talvez na época não se fizesse um musical de tudo, mas hoje se faz, né? Você tem Hamilton na Broadway, né? Você tem Book of Mormons, você faz um filme sobre Mormons, faz filme sobre os pais fundadores dos Estados Unidos, você faz filme sobre AIDS, como é Rent, né? Um musical sobre AIDS, como é Rent, então você faz musical sobre qualquer coisa hoje em dia, né? Então, essa música defende essa ideia, né? E ao mesmo tempo, o filme não defende isso, porque essa coisa de fazer Fausto é uma coisa que está fadada ao fracasso ali naquele momento, né? E ninguém acredita naquela história, só o Jeffrey Cordova, né?
Sim.
O Tony Hunter, de cara, disse assim, não, gente, isso aqui não é pra mim, eu vou embora, muito obrigado aí. Que é aquela coisa dele se diminuir também, né? Eu sou só um animador, sou só um artista que entretém as pessoas, não sou pra isso. E aí ele é convencido a entrar nesse barco aí. Depois eles vão atrás de uma bailarina clássica, que é a Gabrielle Gerard, que é a Cindy Harris que faz, né? E é a mesma coisa, né? Uma bailarina clássica, não, ela vai fazer o musical. Não, mas isso não é um musical normal, isso é Fausto, né? Uma coisa...
Alto nível cultural.
É engraçada a preocupação dele sobre ela ser muito alta, né? Pra dançar com ele.
Que é uma preocupação que o Fred Astaire tinha, né? Ele tinha essa preocupação, uhum. Ele achava que ela era alta, né? Então aquela coisa de se medir é uma coisa que a Betsy Condon e o Del Green colocaram ali, já meio satirizando o próprio Fred Astaire, né? Então, essas pequenas coisas vão entrando ali, enriquecendo essa narrativa, né? O Vincent Minnelli, que é o diretor, né? Um diretor cujo visual dos filmes dele é sempre muito comentado, é muito rico, né? As cores dos filmes, né? Os enquadramentos, né? A maneira como a câmera segue os dançarinos pra lá e pra cá, dançando com eles também. Tem detalhes ali que eu acho muito enriquecedores, assim, de pequenas coisas. Por exemplo, na cena da estação de trem, quando ele começa a cantar que tá sozinho, que tá não sei o quê, ele se encosta, assim, num carrinho que tem várias bagagens, assim, né? Uhum. Encosta o ombro e o carregador tira o carrinho, assim, dele, assim, ele quase que... Né? Quer dizer, nem o respeito do carregador ele tem ali, né?
Sim.
Então, essas pequenas coisas, assim, que são enriquecedoras de uma história que realmente não tem um grande romance, por exemplo, como Cantando na Chuva tem, né? Tem uma história de amor que perpassa o filme inteiro desde o começo ali. E aqui não tem. Aqui você tem um desentendimento primeiro artístico, né?
Uhum.
Do Tony Hunter e da Gabrielle Gerard, assim.
Sim.
Eles são de mundos diferentes, né? E uma das coisas do Tony Hunter era dizer assim: cara, eu sou um bailarino clássico, né? Como é que eu vou dançar com essa moça, né? Não é pra mim isso também. E o Fred Astaire também tinha isso, assim. O Michael Kidd, que é o coreógrafo do filme, ele conta uma história dizendo que, assim, que ele... E o Michael Kidd era um coreógrafo moderno, né? Ele depois fez Sete Noites para Sete Irmãos, que tem aquele número de dança espetacular no final, né? E ele dizia assim, era muito difícil, porque o Fred, eu tentava improvisar com ele pra fazer coisas diferentes, e ele, não, não, Michael, isso não é pra mim, eu acho que não dou pra fazer esse tipo de coisa, não sei o quê. E aí ele falou assim, então eu pensei o seguinte, chegava uma hora que ele ia embora, né, se terminava a hora dele, ele ia, e aí eu pegava os dançarinos que estavam ali, ensaiava com eles, criava com eles, improvisava, porque eu não conseguia improvisar com o Fred, improvisava, e no dia seguinte, quando o Fred chegava, eu já tinha pronto. E dizia, Fred, vamos tentar isso aqui, mas eu já chegava com a coisa já. E aí ele pegava e ia, e enfim, deu tudo certo. Mas pra você ver, né? Esse é outro elemento de realidade que tem ali dentro da história, né?
Sim.
E aí, quando você fala do Dance in the Dark, que é o momento em que eles talvez comecem a se apaixonar, eu vejo muito assim, a dança nesses filmes como um elemento de comunicação, sabe? E acho isso muito interessante, assim. Então, naquele número ali, que eu acho um dos melhores números de dança de casal da história do cinema, aqueles momentos. Cara, ali é maravilhoso aquele momento. Sim. Ali, né?
Dance in the Dark é o momento em que eles dançam no parque, né?
Isso. Exatamente,
Eu acho o número mais bonito do filme.
Mais bonito.
Eu fico hipnotizado por esse número.
É fantástico.
Cara, assistindo, acho maravilhoso.
E ele acontece em que momento aquilo ali? Eles estão num momento em que tá dando tudo errado, né? Eles brigam muito, né?
E o fracasso, né, do musical, aquela estreia que o público saindo em silêncio, sepulcral, né?
Os rostos que, assim, não dá nem pra definir, né? Assustados, não sei, em choque, né?
Não saem de um funeral, né?
Eles não estão nem reclamando, dizendo, é ruim, que peça horrível. Não, estão se...
Estão atônitos.
Atônitos. Mas esse momento do Dance in the Dark é anterior.
Anterior, né?
O momento, exatamente, em que eles... eu acho que ela vai pedir desculpas a ele.
Isso, eles desculpam, é.
Isso,
Eles estouram lá um com o outro, não sei o quê, e ela vai se desculpar, e aí eles começam a conversar, e ele até diz assim, coisa boba, né? A gente nunca sentou pra conversar, né? Nunca sentamos pra conversar. E nessa conversa eles vão dar uma volta, ele sugere de ir a uma boate, né? E ela, não tô de roupa pra isso e tal. Aí ele pega aquelas charretes lá de Nova York, que tem até um diálogo muito bom que o cara diz, pra onde, senhor? E ele diz, deixa o cavalo decidir, né?
É, isso.
Sensacional. E aí vão parar lá no Central Park, eles passam por uma galera que tá dançando, né? Estão dançando ali. E chego naquele lugar onde estão só eles, e ali a dança ali é eles se entendendo, né? Eles passando a falar a mesma língua ali.
Sim.
Tanto que é uma coisa meio que resume um pouco os dois estilos. Eu não sou dançarino, nem sei de teoria da dança, nem nada, mas eu leio aquilo ali como um pouco da mistura dos dois estilos, né? E ali tem muita coisa do Fred Astaire também, porque você sabe que tem aquela história do... que o Fred Astaire que definiu como é que esses musicais eram filmados, né? Ele dizia assim, lá no começo, né? Busby Berkeley, aquela galera, os musicais eram meio clipeiros, assim, né? Quer dizer, você tinha vários planos e tal, e caleidoscópio humano, aquelas coisas tudo. E ele disse assim, olha, gente, no meu número é assim, vocês vão filmar de corpo inteiro, sem o mínimo de cortes possível, não vai cortar para as pessoas olhando assim, não. E é assim que vai ser para mim, certo? Ou dança a câmera, ou dança. E aí ficou sendo o estilo dos musicais da Metro, assim, de dança, né? Até essa época. E o Dance in the Dark é uma prova disso. Tem dois planos esse número. Dois planos. É dois planos sequência.
Muito legal.
Quer dizer, eles dançam mesmo, né? Não é montado na edição. Eles dançam pra valer mesmo, né?
E depois o espetáculo que daí eles... do fracasso, né? Depois daquele fracasso da estreia da versão do Fausto, do Jeffrey Cordova, eles vão
fazer... A gente nem vê, né?
Que a gente não vê, a gente só vê a reação da plateia, o fracasso, a festa,
mas pela festa oficial,
que não tem ninguém.
Mas pelas peças do Jeffrey Cordova mostrando ali, a gente consegue imaginar o que foi, né? Tudo muito exagerado, né? Tudo...
Aquela cena dele apresentando a peça pros patrocinadores, né? Com a sala fechada, aí cada um abre a porta de um lado pra ver como é que tá lá, e fazendo, aquela coisa de inferno de Dante, aquele desespero, aquele sofrimento, pô, aquilo não poderia divertir nenhuma plateia, né?
Aí você vê que tem todos os passos, né? Tem o passo do roteiro, tem o passo de escolher o elenco, tem o passo de conquistar os investidores, né?
Exato.
E vai indo aí os ensaios. E reescrita e não sei o que, e você vai tendo todos os passos da montagem da peça. Esse é o barato do filme mesmo, né?
E aí esse novo espetáculo dá suporte, dá base para diversos números que vem depois. Aquele, eu acho que Oklahoma, alguma coisa, que é só a Nanette, né? Fabre cantando. Tem
cada um tem seu momento, né?
Gerald Hunt, né? Principalmente, né? Que é o mais lembrado, que é esse que inspirou o clipe do Michael Jackson, que o Tony tinha dito mais cedo.
Exatamente,
Esse espetáculo também só sai depois que ele vai na festa.
Sim.
Pós a estreia apocalíptica, não tem ninguém na festa, ele sai e ver todos os outros atores, a raia miúda, né?
Na festa alternativa. Comemorando
a parte, a festa alternativa, e um falando muito mal, né? Todo mundo muito frustrado com o que foi a peça, com o que foi o musical. Engraçado,
tem um misto de sentimentos ali, né? Porque quando ele chega no hotel, tá uma algazarra, né? A galera tá toda se divertindo, e vamos comprar cerveja, quer pizza, não sei o que, tal, tal. Mas tem aquela frustração dentro deles ali, né? De que a um certo momento baixa o astral, assim, né? Quando o Oscar levanta e faz... Se tem uma coisa que eu não suporto, é o fracasso, né? Uhum. É interessante aquela cena porque na festa a orquestra começa a tocar uma música e ele vai embora. E quando ele chega no quarto ali, é a mesma música que tá tocando ali. Eles estão ouvindo a mesma música.
Não, é legal que ele se empolga, então, com aquele calor humano daquele grupo reunido. Aí pega o telefone para falar com o Cordova. Não, nós vamos continuar, resolvemos que vamos tentar, não vamos entregar os pontos, não sei o que. Não sei o que. Aí é a camareira que está do outro lado. Fala, não tem ninguém aqui, mas eu passo o recado.
E ele está lá, né? Ele ouve tudo, ninguém está olhando para ele, mas ele está lá na sala, no quarto, atrás de todo mundo, e acaba ouvindo tudo lá e dá o braço a torcer e diz, não, Tony, você tem que comandar a coisa mesmo. Uhum. E eu vou seguir o que você comandar aí. E aí eles se transformam de novo, voltam tudo, né? Vamos ver, usar o velho roteiro e vamos ensaiar aqui os números rapidamente e vamos circular, né? Pra treinar a peça, né? Que é um processo que acontece.
O lema dessa virada, alguém fala, não lembra nem quem é, fala, lembra o que é diversão? Né? Porque...
É ele mesmo que diz.
É ele mesmo,
né?
Vai ser
uma coisa divertida. Você lembra? Lembra que é diversão? Ele, no telefone ele fala isso. Vai ser uma coisa de muito leve e divertida. Lembra que é diversão? Gente,
vai. Hello, Jeff. This is Tony. Now, don't say anything. Just listen. I'm here with all the kids and we've come to a decision. We're not closing this show, if you can call it a show. We're going on. We're going to keep it on the road and we're going to redo it from top to bottom. It won't be a modern version of Faust, Pilgrim's Progress, or the Book of Job in swing time. It'll be our show. The show we started out to do. The book the Martins wrote, with the songs you threw out, it'll have laughs and entertainment. You remember entertainment?
Now look. É bom falar um pouco da Cid Charisse, só pra gente arrematar aqui, que a Cid Charisse era uma bailarina que tava ali na Metro, fazendo uns papéis coadjuvantes, né? E passou um tempão, ou parecia um número assim, solto dentro de um filme. E foi o Cantando na Chuva, que é mais uma relação, né? Foi o Cantando na Chuva que fez a Cid Charisse uma estrela, né?
Sim.
Com aquele número musical do próximo do fim do filme, Broadway Melody Ballet, né? E o Gerald Hunt Ballet é também mais uma semelhança, né? Outro grande número musical é de 10, 11, 12 minutos, né? Um curta-metragem dentro do filme, né? Que não tem relação qualquer com a história central. E é um curta-metragem, começo, meio e fim e tudo.
Exato.
Que, aliás, é incrível, né? Aquele momento em que ela tira o casaco assim.
Agora me fala uma coisa, você vai voltar com spoilers? Tem spoilers no Roda da Fortuna?
A gente pode só comentar o finalzinho depois.
Comentar o final, tá bom.
Eu queria só lembrar mais uma coisa também aqui, que eu separei, que eu acho que é interessante falar. Uhum. Aquele engraxate, não sei se vocês sabem a história daquele engraxate do começo do filme.
Não, o que eu sei é que é o único parceiro negro do Fred Astaire em toda a carreira, né? O único negro com quem ele dançou.
Exatamente, esse cara, ele era realmente um engraxate. O Vincent Minnelli, inclusive com Liza Minnelli, garotinha, foram dar uma volta ali no centro de Los Angeles para se inspirar pro filme, e ele viu esse cara que trabalhava dançando. Ele é o Leroy Daniels, o nome dele. Uhum. Ele era humorista, tinha um grupo de comédia e tudo, e ele trabalhava como engraxate dançando. E aí o Vincent Minnelli disse, tal, cara, pegou o cara, criaram um número para ele.
Que barato.
E aí ele dança com o Fred Astaire ali. Ele fez pouca coisa de cinema depois, mais televisão, alguma coisa assim, mas ele voltou a ser engraxate depois do filme, só que com fotos, né, dele com o Fred Astaire, dele no filme, assim, né? Dando um cartaz pra ele no trabalho dele, assim. Mas isso é incrível, senhora. E é bom lembrar também que não era comum. Na verdade, isso não acontecia, né? Assim, de você ter um negro num papel mesmo, num filme desse, né? Nos musicais, por exemplo, ou nesses grandes estúdios de Hollywood, né? Assim, havia uma coisa do racismo ali. Muitas vezes, a Lena Horne, por exemplo, cantora de jazz e teve carreira na Metro e tudo, reclamou disso abertamente, em que os artistas negros, eles ou tinham filmes que eram com elenco negro, ou eles eram incluídos num filme como esse, num número musical, e que podia ser cortado para quando fosse passar numa plateia segregacionista lá, sei lá, na Geórgia e tudo, eles podiam cortar um número desse.
Sem afetar a trama.
Exatamente, sem afetar a trama. Então a Lena Horne sofreu muito com isso. Grande cantora, bonita, poderia ser uma grande estrela, sem favor nenhum, né? E sempre entrava em filmes assim. Nos filmes assim, entrava, cantava uma música e saía. E com o Leroy Daniels, não que ele fosse ter um papel nos filmes nem nada, mas de certa forma é um exemplo disso, né? Aquele número poderia ser cortado e pronto, né? O cara entra, dança ali e acabou a participação dele. Mas enfim, essa história é também interessante, né? Essa coisa dele pegar um engraxate de verdade pra botar ali e dar a ele esse destaque no filme. Acaba sendo, como você falou, o único cara negro a dançar com o Fred Astaire.
E fica aí, né, a tua dica. A Roda da Fortuna, Ben Vagon, 1953. Esse eu acho que é um filme fácil de encontrar em mídia física. Acredito eu, né? Ou não? Você sabe me dizer?
Eu acho que ele saiu pela Warner numa edição dupla, que eu tenho, muito boa, tem um make-off bem bacana.
Tá.
Bem. E eu não sei se ele saiu por outra, aquela Classic Line, talvez, não sei. Talvez tenha saído por lá também. Mas eu acho que dá pra encontrar. Não tem streaming, infelizmente. A HBO Max tá dando passada.
No nosso ponto de vista, né, de amantes de filmes clássicos, antigos, a gente pode dizer que em streaming não tem praticamente nada. Essa que é a grande verdade, né? Apesar de ter muita gente que acha que nos streams tem tudo, não tem quase nada do que a gente gosta de falar, pelo menos, e gosta de ver.
E olha que esse é catálogo da Warner, portanto, a HBO Max poderia facilmente botar no catálogo deles, mas não tá lá, não.
Exato. Vamos seguir, então? Vamos pro meu?
Vamos lá.
Eu vou sair dos Estados Unidos, vou, como de costume, pra Itália pra falar de um filme do Totó.
Voi che siete della polizia? Come va il fronte interno? Si vocifera? Si vocifera?
Altro che.
Me lo immaginavo! Me lo immaginavo! Altro che popolo di santi e di poeti! Noi siamo un popolo di traditori, di vociferatori e affini! Ecco cosa siamo, caro lei!
Antonio De Curtis, esse comediante que é dos mais importantes do cinema italiano e diria do cinema mundial, Totò Diabolicus, filme de 1962. A carreira cinematográfica do Totò é um negócio absurdo, assim, é um cara que começou no cinema já com quase 40 anos de idade. Como eu falei, ele já era um veterano dos palcos, né, do avanço espetáculo, do teatro de revista, esse artista napolitano, né, muito ligado a essa coisa da cultura de Nápoles. E ele começa no cinema em 37, né, quando já estava com quase 40 anos, e de 37 a 62, só 25 anos, esse filme já é o filme 80 dele, né, o 80º filme dele. O cara fez uma média, assim, de uns 3 filmes por ano a partir daí, e pra nossa sorte, a gente tem todos os filmes dele. Ele fez perto de 100, né, porque ele ainda faria filmes até sua morte, em 67, estão à disposição. Infelizmente, pouquíssimos em mídia física, eu diria que quase nenhum, né? Até porque os filmes realmente mais conhecidos e importantes do Totó, eu diria que não são nem filmes do Totó, são filmes com o Totó fazendo participações, como, por exemplo, Os Eternos Desconhecidos, né? Que é um filme que tem o Vittorio Gassman, que tem Mastroianni e tal, e Totó faz um pequeno papel. Agora, os filmes que são filmes do Totó, em que ele está no centro mesmo, esse tem pouquíssimos à disposição. A gente consegue, por meios não lícitos, ou seja, download, torrents e tal, encontrar quase todos. Como é um filme que não existe no Brasil, Totó Diabólicos, em mídia física e nada, eu deixo aqui a mensagem. Se alguém se interessar e não encontrar, manda uma mensagem pra gente, a gente dá uma forcinha, que o objetivo aqui não é nunca lucrar com nada, é fazer o filme ser visto, porque se a gente tá escolhendo falar dele aqui é porque Eu acho que vale a pena ver esse filme, conhecer esse filme. E assim, o Totó, dos 100 dele, eu devo ter visto o quê? Uns 85, e eu diria que uns 20 são maravilhosos. Poderia escolher outros, mas esse me toca de uma maneira especial por várias razões. Primeiro, porque eu acho que plasticamente, em termos de qualidade de produção, é um dos melhores dele. Por um fato de ser um daqueles filmes em que é um verdadeiro carrossel de personagens, ele vai fazer 6 personagens aí nesse filme. E também porque ele tem contido nele sátira de um monte de coisa, né? Sátira de instituições, sátira do próprio movimento da literatura giallo, dos fumetti, né, os quadrinhos, o fumetti neri, né, os quadrinhos de crime, que começaram a virar uma febre na Itália também, e dos próprios filmes noir americanos e tudo mais, né? Mas eu vou perguntar primeiro para você, Renato, porque o Tony eu sei que já viu e que gosta muito também, até porque a gente lá no podcast Cinema Italiano já fez 2 episódios sobre Totó ano passado, 2025, em abril saíram 2 episódios sobre toda a obra do Totó. É, fica a dica, se alguém quiser se aprofundar nessa figura, que é gigantesca, vai muito além de uma imagem que alguns podem ter superficial dele, né? Um cara que era mestre no humor em vários níveis, né? A questão do físico, a questão principalmente do ritmo do humor, né? Ele dizia que no humor era mais ou menos como numa sinfonia ou numa música clássica, não adianta conhecer as notas, você tem que saber o ritmo certo para tocar as notas, né? Então a gente percebe isso nos diálogos, né? O ritmo sempre, ele nos duelos, vamos dizer assim, com os parceiros recorrentes, os Escada, né? E nesse filme a gente tem alguns desses Escadas dele. É sempre o ritmo meio que perfeito, assim, pra realmente dar graça, né? Diga lá, Renato, conhecia o Totó Diabólicos ou o Totó? Já viu o que do Totó? Qual é a tua impressão?
O Totó é, bem, como você disse, ele tem muita coisa, né? É uma lacuna pra mim, eu vi algumas coisas mais pouquíssimas. Eu tinha visto Totó e Cleópatra, Totó e as Mulheres, Eternos Desconhecidos, e eu acho que tinha ficado por aí, assim. Não tinha visto esse filme. É, 3 coisas me ocorreram quando eu tava assistindo, assim, né? Assisti sem ler nada a respeito dele, né? Peguei o filme e fui ver. Então, a primeira coisa foi 3 relações, assim, que eu fiz automaticamente. A primeira foi As 8 Vítimas, né?
Sim. Aquele
filme com a Alec Guinness lá, do britânico.
Comédia da Ealing, né?
15 anos antes, né?
Isso, é 49. Só que lá são 8 personagens que o Alec Guinness faz, né?
Exato, é. E que engraçado, porque no começo eu dizia assim, a diferença é que lá eles eram as vítimas, né? E aqui parece que são os assassinos. E no final são vítimas também, né?
Uhum.
Inclusive não é nem no final, lá no meio, né? No meio tem essa virada já de chave ali. Quando você acha que talvez os 3 tenham combinado, ou um, quem é que é o assassino ali, os 3 morrem, né, e tal. Então essa é a primeira coisa que me chamou logo a atenção, assim, essa relação com as 8 vítimas.
Perfeito.
E a outra coisa é com o Diabolik, como você falou, o personagem de quadrinhos italiano ali, o nome, né, Diabolik, quando aparece aquele cara de preto ali, o assassino de preto, eu disse, ué, é Diabolik mesmo? E aí nessa, né, será que realmente é uma referência ao Diabolik?
Sim.
E depois eu fui pesquisar e realmente parece que sim, né?
Tem uma história longa aí sobre essa relação, daqui a pouco eu até gostaria de falar disso também.
Pois é, então Diabolik teve quadrinhos publicados do Brasil, assim, também, e era um ladrão que se vestia de preto todo e
isso,
tal.
Isso.
Ou, pelo menos uma roupa escura, assim. Então, eu passei o filme com essa coisa, né? Será que tem a ver? Será que tem a ver? A partir do momento que o cara bota o nome Diabólicos bem grande, assim, no peito, eu
fico bem mais didático, claro pra mim,
não. Só pode ter a ver, não é possível que não tenha a ver, né? E a terceira coisa é que me lembrou demais o Martin Feldman, cara.
Ah, sim.
O Martin Feldman. E eu revi o Jovem Frankenstein um dia desse que eu levei num cineclube pra comentar.
Lembra,
então ele,
né,
faz umas caretas em algum momento, assim, umas caras assim, que é totalmente uma, assim, o Martin Feldman lembra o Totó, né? Então ele veio depois, né? Mas assim, me remeteu na hora, assim, caramba, parece demais com o Martin Feldman, os filmes do Mel Brooks. Então, mas eu gostei muito, achei muito, muito divertido também e muito engenhoso nessas mudanças todas que ele tem, né? Meio Agatha Christie, assim, também.
Sim. Fala aí, Tony.
Ah, cara, a gente comentou esse filme no podcast Cinema Italiano. Eu não vi todos os filmes do Totó, não cheguei nem perto de ver todos os filmes do Totó, mas eu vi muitos filmes do Totó. E eu digo sem medo que esse daí é um dos melhores. Porque ele é de chorar, de rir. Eu acho que é o Totó numa grande forma. Ele tá em grande forma nesse filme. É, o Totó, como você citou, é muito, muito físico, né?
Sim.
O humor dele tem muito físico. E nesse filme ele explora isso demais. É, quando começa, eu diria que pode até ser um filme de terror, né? Porque o Totó fazendo striptease no começo é uma coisa dantesca. Né? E depois ele vestido da baronesa lá, da Laudômia. Laudômia, não é esse o nome? Laudômia?
Laudômia.
Aquilo é muito engraçado. E depois quando ele faz o irmão que é militar, que é fascista.
Scipione.
E que tem uma mão. E que ele perdeu um braço, né? E ele tem uma prótese, e ele ajeita aquela prótese o tempo inteiro. É muito engraçado, é muito engraçado. Todos os movimentos do Totó aí são de chorar, de rir nesse filme.
A imagem dele, a primeira morte dele, a imagem dele assim, quando a mulher encontra ele engraçado. Morto na mesa, ele tá com a cara assim congelada, com os dentes assim
é pra muito fora. Engraçado.
Aquilo é muito engraçado.
O Totó, só de olhar, a gente sente vontade de rir, né? Mas quando ele capricha ali nas atuações, né, no físico, nas caretas, nossa, é muito engraçado. E eu queria destacar também que, por ter essa cultura napolitana, e a gente comentou também no podcast Cinema Italiano, né, da ligação do Totó com a comédia dell'arte, eu vejo uma ligação muito grande com esse filme, até pelos personagens, pelos irmãos. A comédia dell'arte tinha muito desse deboche. O Totó é um debochado, né? A gente conhece muito bem. Ele era até muito mais agressivo do que a gente vê nos filmes. Na história dele, quando a gente pega o auge do Totó, contam, a gente não viu, não tem como ver, infelizmente, mas contam que ele era muito mais agressivo do que ele aparece nos filmes. Ele é muito debochado. E a comédia dell'arte debochava muito das figuras de autoridade, né? E quando a gente vai ver os irmãos, você tem um militar, o fascista, você tem um padre, né, um religioso, você tem uma nobre, né, que é a baronesa, e você tem qual é o outro?
Você tem aquele irmão o filho ilegítimo que é presidiário. Você tem o médico,
presidiário, não, né? Outro. O médico, é isso, o doutor, padre, né? Não, eu tinha esquecido do doutor.
Carlo.
O médico. Então, são exatamente as figuras de poder que a comédia dell'arte debochava, né? Sempre nas apresentações improvisadas.
Mas lei é um paciente impaciente.
Eu vejo muito disso nesse filme, sabe? Tem um deboche muito, muito específico com essas figuras de poder também.
Sim.
Essa cena do médico é interessante, né? Porque quando ele vai falando da baronesa, do militar, é a investigação da polícia, né? Que o cara, né? Os dois policiais vão lá e fazem aquela interrogatório e tal, não sei o quê. Mas o médico não, né? O médico, o policial diz, não, ele, a gente sabe que ele não foi porque ele já tava de plantão, sei lá, não sei o quê. Então você tem um esquete do médico ali que não tem nada a ver com a investigação, né?
É, claramente então, um esquete solto. Sim. Que é muito bom, aquele esquete todo. Sim. Do médico, né? O médico que é míope, não perde enxerga. O óculos, não enxerga, não sabe nem onde é que tá o paciente. É muito engraçado. E ele acaba tirando. Tem uns metros sobrando de intestino do cara. Ele vai tirar pra dar de comida pro gato. Uma coisa interessantíssima.
É aquele diálogo, né? Qual a sua profissão? Açougueiro, a minha também.
Esses dois policiais que fazem a investigação, é bom que se diga, são dois dos grandes parceiros dele nas telas, né? O Luigi Pavese. E o Mário Castellani, aquele mais alto, o Castellani é o cara que mais contracenou com o Totó em quase 60 dos 100 filmes do Totó, ele tá. Era um parceiro dele já no Avanço Espetáculo, nos palcos, muitos esquetes já manjadíssimos dele dos palcos, eles acabaram transplantando para alguns filmes. Né, como o do...
É o do trem, não é? O do trem, né?
Sim, do carro dormitório, né? Do trem.
Isso.
Famoso, que vai no Totó a Colori. Uma série de coisas que ele já traz lá dos palcos para as telas. É claro que a gente vê exatamente situações como esse, que são colocadas apenas para performance do Totó, performance histriônica, mas tem também um simulacro ali, né? Uma falsa... história no ar, de suspense, de crime, aliás, de mistério, um whodunit, né? Nós temos um whodunit O filme então parodia até os Whodunit, parodia a literatura de Allan. Aí deixa eu falar sobre essa coisa do Diabolik. Bom, tudo começou em 52 quando o Pierre Boulez e o Thomas Nassejac, eles escreveram o C'est le qui n'est pas, não sei falar francês, e viraria no filme Le Diabolik, né, o filme do Clouseau, né, um grandíssimo Sim. filme. E esse filme depois foi lançado na Itália, naturalmente, né? Esse nome, ele acabou inspirando um livro dentro daquela série de literatura de Allan, né? Que saiu ali por 57, que tinha um personagem dele chamado, que era um criminoso que se auto-intitulava Diabolik. Foi a primeira existência de um personagem Diabolik. Foi nesse livro de 57 que se chamava O Tidevano de Noite, Matavam a Noite, era o título desse livro, de 57. Aí olha que curioso, em 58 teve um crime, um assassinato em Milão, ou em Torino, acho que em Torino, em Turim. Um operário da Fiat foi encontrado morto no seu apartamento e tinha um bilhete lá, desafiando a polícia. O cara deixou um bilhete, o cara que matou ele. Quero ver se vocês conseguem encontrar o assassino. E esse cara começou a mandar cartas pro jornal Stampa Sera, jornal de Torino, assinando como Diabolik. Quer dizer, esse cara se inspirou nesse livro que tinha saído em 57, no ano anterior, nesse personagem. É um caso real da crônica. Muito bem. Então esse nome já estava circulando por ali. Em 62, em janeiro de 62, começa a ser filmado esse filme Totó Diabolicus. Tá? Veja bem, né? Janeiro de 62, o filme é lançado em abril, maio, por ali. E o que acontece no final desse ano de 62? Duas irmãs, as irmãs Giussani, né, Angela e Luciana Giussani, elas lançaram um quadrinhos nero, fumetti neri, né, que eram os quadrinhos neros, com o personagem Diabolik. Então, existe até a possibilidade delas também terem se inspirado da mesma forma que o filme Totó. Não é que o filme do Totó partiu já de um fumete nele lá do Diabolik, que já existia, não. Ele foi lançado depois do filme do Totó, o personagem Diabolik. E aí vieram vários, né, quadrinhos nessa mesma linha com diversos personagens. Tinha o Satanik, Diabolik, Satanik, Criminal, tudo com K, né? Não sei porque eles tinham uma fixação em botar a letra K no nome. E daí veio essa popularização desse personagem, que também, por sua vez, inspirou outros filmes. Tem um filme do Bavo, acho que de 68, que é Diabolik também. Então tá tudo na mesma linha.
Baseado no quadrinho?
É, tem um filme do Bava que é Diabolik, eu não vou lembrar agora, tem um subtítulo aí.
Tem um filme que é baseado na HQ, né? Perigo Diabolik.
É esse mesmo, exato. No Brasil virou Perigo Diabolik, é do Mário Bava, acho que é de 68. Ou seja, esse quadrinho, esse personagem rendeu. E até se você voltar lá no início do século XX, tem outras referências lá. Esse visual dele, todo vestido de negro e tal, isso remete lá ao, acho que é o Le Vampire, né? Uhum. Um personagem lá de trás. Remete talvez ao Fantomas, né? Então, é um caldeirão de referências, e ele pega um pouco tudo isso para satirizar nesse filme, né? Mais uma vez, é o tipo de filme que ninguém pode ir querendo uma trama que faça todo sentido. Tem várias incongruências, inconsistências aí, que se você for muito criterioso, você vai, poxa, ele exibe, depois eles exibem um filme caseiro que o Galeazzo, né, o cara assassinado no início do filme, teria filmado, mas se ele tá no filme, quem é que filmou, já que, e quem é que faz aquele cara vestido de negro naquele filme, se né, enfim, já fica pros spoilers até o que eu ia falar, mas não, tem coisas que não fazem muito sentido, mas e daí, né? Esse não é o foco aí, né? O foco é a diversão, é a zoação e claro, assim como a gente conversou em off essa semana, você falou assim, eu falei, poxa, nós vamos falar de três comédias, né? Porque o Roda da Fortuna não deixa de ser uma comédia, apesar de quando a gente olha para o Roda da Fortuna, a gente pensa em musical, não pensa em comédia, mas ele é comédia. Aqui também, e você até falou, não, acho que todo filme tem pelo menos dois gêneros, né? Nenhum filme tem um gênero só. Aqui também é comédia, mas tem outras coisas envolvidas. Tem muita sátira das instituições, Tony acabou de falar, né? Ele satiriza aquele irmão, através daquele irmão que é militar, Ele não é só um cara que é militar, ele é um cara que se recusa a evoluir. Ele tá parado lá em 1943, lá, ele tá parado...
É um anacronismo, né? É um anacronismo.
Totalmente anacrônico. Ele julga, ele avalia as pessoas, ele avalia até os policiais, se ele vai contar ou não alguma coisa pro policial para saber se ele... Fez a marcha sobre Roma, satiriza a igreja, satiriza a nobreza.
Eu dizer que é bom ver a reação dos que estão em volta dele, né? Do militar lá, né? Os policiais e também o ajudante dele lá, né? Quer dizer, não, ele é assim mesmo, deixa ele, não sei o quê. A reação com aquela coisa assim, faça a saudação aí.
É engraçado quando eles chegam na casa desse irmão e tocam. Primeiro que tem a placa lá escrita, né? Villa Littoriale. E aí eles tocam a campainha e a campainha é a música fascista, né? Alarme, alarme. É a melodia da música, né? É muito engraçado. Aquilo já dá um susto, né? Aquilo já dá um susto nos caras.
E depois, quando o Mário Castellani, que faz um dos policiais, está tamborilando lá num capacete, né? Tan, 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 tan. Que era o. Era a vinheta da Rádio Londra, né? A rádio.
Sim, sim.
E que durante a guerra trazia ali a resistência ao nazifascismo, vinha através da Rádio Londra, né? Quem que tá escutando a Rádio Londra? Porra, pra mim, dos irmãos todos, é o melhor. É o personagem mais saboroso, é o General Scipione.
É, eu também acho.
Acho que o cara tá comandando uma milícia ali. Não, isso aí são só uns sem teto que vem aqui pra troca do dinheirinho pra.
Os figurantes da Tinititá, né? Os figurantes da Tinititá que fazem ali a vontade dele.
A relação das pessoas com aquele cara ali fascista é muito interessante, assim.
O Totó, em seus 100 filmes, ele teve, diria que três diretores fundamentais aí que entenderam melhor a máscara cômica do Totó para os filmes. Um deles foi o Camillo Mastrocinque, com quem ele fez diversos filmes. O Mario Mattioli, também muitos dos principais filmes foram com o Mattioli. E o terceiro é o Steno, sem dúvida nenhuma, que é o diretor aqui do Totó Diabólicos. Curioso que o Steno, mais para trás, ele dirigiu diversos filmes em parceria com o Mario Monicelli. Então tem vários filmes em que são assinados, a direção é assinada por Steno e Monicelli, a ponto de que muita gente naquela época achava que era uma pessoa, era o Steno Monicelli, né? E vários depois solo, né? Talvez o mais destacado aí deles como dupla, Steno e Monicelli com o Totó, é um dos meus prediletos do Totó, se não o predileto, que é o Guardas e Ladrões, né? Que é de 51, que muita gente fala até que bom. É uma comédia neorrealista, assim, que ainda tem muito de neorrealismo, e a gente vê um Totó que sabia também ser sério, né? Então, é um ótimo filme. O Totó e as Mulheres, que você citou, que também é um ótimo filme. E depois, aí, com o Steno solo na direção, eu citaria, além do Totó Diabólicos, eu citaria o Totó a Colore, que é outro desses filmes que é construído para o Totó, inclusive com cenas assim que são completamente aleatórias, soltas, né? E ou então para ele apresentar esquetes lá do teatro, né? Como essa que a gente também comentou do Vagão Leito, né? Esse é um whodunit, né? Então vai ter spoilers. Vou deixar para dar os spoilers lá no finalzinho. E é isso, por enquanto. Ah, só citar também uma outra cena que eu acho sensacional. É numa hora que é recheado de pistas falsas, né? De falsos suspeitos, né? Como aquele, eu acho que é um mafioso, o cara que é preso porque ele delata e depois vai atrás dele e vai vestido de negro também. Eles prendem o cara achando que é o Diaboli, que não é. Pô, e principalmente a hora que chega o carteiro, né, cara? O carteiro, ele é torturado ali. O carteiro é torturado ali. Eles só se convencem que o carteiro é carteiro de verdade quando eles perguntam quem é o ministro da, sei lá, das comunicações. Ele não sabe o nome. Ele fala, então ele é carteiro.
Ele é carteiro mesmo.
Muito bom, ele, cara.
A próxima vez eu mando entregar uma carta pelo correio, o carteiro diz. Eu não venho mais entregar a carta aqui, não. Eu vou mandar pelo correio para entregarem aqui.
É isso, galera. Agora, Tony Vendramini, você vai pular agora uns 20 e poucos anos, vai mudar de continente, inclusive, voltar para as Américas, só que do sul.
Isso. Eu também aqui no Dicas Triplas, eu tô me especializando nos latinos, né? Uhum. Quase foi mais um menino solitário iraniano, né, Alexandre?
Você já trouxe um mexicano, você já trouxe um cubano.
Pois é. Dessa vez eu vou trazer um argentino, Esperando o Rabecão, filme do Alejandro Doria, de 1985. E antes de qualquer comentário sobre o filme, queria perguntar se vocês conheciam e se vocês gostaram.
Deixa eu começar. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, apesar de gostar muito do pouco que eu vi do cinema argentino. Desse mesmo ano, eu acho que é inevitável a gente citar aqui, desse mesmo ano de 85, A História Oficial, né? Um grandíssimo filme argentino, ganhador de Oscar de filme estrangeiro, se eu não estou enganado. Eu não fui relembrar essa informação, mas eu acho que sim.
Ganhou.
Que é um filme que eu lembro, curto muito. Inclusive, ao ver quem estava no elenco, eu lembrei de um outro filme que eu vi com um ator que está no filme, que é o Luiz Brandoni, que faleceu esses dias, né? Mês passado aí, infelizmente. Eu tinha acabado de ver o Esperando o Rabecão, por sua indicação, e é triste. E aí eu lembrei que eu tinha visto com ele o Patagônia Rebelde, filme de 74, que eu acho um filmaço também, já falei dele em Dicas Triplas, então procurem aí. Mas o cinema argentino é rico, né? É rico, também passou por um momento complicado, até essa questão do período ditatorial, né? E depois ali de 83, com a reabertura, que curiosamente, ou não tão curiosamente, a gente consegue entender exatamente o sentido disso, quando fala em democracia, a volta da democracia, curiosamente a gente sempre vê isso entre aspas nos textos, né? Por que será, né? Uhum. Você percebe esse tom irônico, né, em vários momentos. Mas, Renato?
Também não conhecia, não. E também acabei vendo sem pesquisar nada assim, fui puro pro filme. Muito interessante, gostei muito. Também vou dizer aqui as impressões que eu tive enquanto estava vendo, assim, as primeiras coisas que foram. Primeiro, essa coisa da época, né? Quer dizer, ele é um filme muito representativo desse, realmente, dessa abertura argentina, né? O pós-ditadura ali. E é interessante identificar esses elementos ali no filme, né? Por exemplo, quando o cara diz assim: não, a gente tem um domingo aqui de paz, harmonia e união nacional. Ele fala uma coisa desse...
Reconciliação nacional.
Pois é, aí. Essa coisa do bairro popular argentino, assim, ele me remeteu muito a Mafalda, né? Uma relação meio... Pareciam várias Susanitas ali naquela família, porque eu já vi muito filme nessa vida, mas eu acho que eu nunca vi tanta hipocrisia junta do que nesse filme. E parece, como eu disse, um monte de Susanitas do Quino ali, naqueles personagens, assim. E também me lembrou um filme brasileiro do qual eu não gosto. E eu me surpreendi ao depois pesquisando que esse filme brasileiro realmente é uma refilmagem desse filme, que é A Guerra dos Rocha, isso, né? Do
Exatamente.
Jorge Fernando com a Ari Fontoura. Me lembrou porque é a Ari Fontoura de mulher lá, de senhorinha, né? Eu disse, cara, parece o Ari Fontoura naquele filme Guerra dos Rochas. Quando fui ver, era a mesma. Não lembrava mais da história da Guerra dos Rochas, faz muito tempo que eu vi. Refilmagem.
O Ari Fontoura é o que salva ali no filme também. Ele é um ator fantástico, né?
Sim,
participação dele nesse filme é o que me faz rir. Mas enfim, Esperando o Rabecão, é importante situar realmente na época, né? A Argentina tinha acabado de sair de uma ditadura. E é muito importante dizer que esse filme é considerado a melhor comédia da Argentina por muitas pessoas e não fez tanto sucesso no cinema. Só veio a fazer sucesso realmente na televisão, depois de ser repetido muitas e muitas vezes. E ele acabou virando um filme muito cultuado, né? A ponto dos argentinos terem algumas das falas na ponta da língua e usarem frequentemente. Eu comparo, até conversando com o Alexandre, eu comparo com o que aconteceu com Fantose na Itália, né? Virou um filme referência para comédia, pro estilo de vida. E acho que tem muito a ver também com a comédia italiana, por ser um filme que o público argentino, acho que vai ao cinema e se identifica tanto e ri dos próprios defeitos, ri dos próprios problemas. Ele, na verdade, se sente até ri de um certo desconforto de se observar na tela. porque o filme é um retrato exatamente dessa hipocrisia da classe média argentina dos anos 80. É um filme baseado numa peça de 1962, escrita, não sei se é essa a pronúncia, mas acho que é Jacobo Lanzner, né?
Um uruguaio, né?
Isso. E dirigido, o filme dirigido pelo Alejandro Doria, que nasceu em Buenos Aires. Ele era diretor de cinema, televisão, foi ator, diretor de teatro, e era mais conhecido por dramas e metáforas políticas, então esse filme é meio que uma ruptura, fazer uma comédia desse tipo. E é muito interessante notar, já desde o princípio do filme, eu acho que é impossível não reparar o tanto de gritaria de personagem caricato, o barulho que esse filme faz logo no começo. Todo mundo grita muito, tá todo mundo muito nervoso. Muita gente pode estranhar, isso pode gerar um certo estranhamento, mas isso faz parte do gênero do filme, porque essa peça de teatro e, consequentemente, esse filme pertence a um gênero chamado de grotesco criojo. É um gênero teatral argentino que mistura humor e tragédia para retratar principalmente a vida frustrada de imigrantes, e aí principalmente dos italianos que iam para Buenos Aires. E é muito caracterizado justamente por esse patetismo, pela deformação da realidade, pela pobreza que os personagens vivem, né? Personagens que não conseguem alcançar os sonhos, são desiludidos, existe uma desintegração familiar, e esses personagens escondem essas dores da vida real em uma máscara caricata. Então são gestos exagerados mostrando uma desumanização que é causada por um problema social, por uma crise social. Então a gente tem nesse filme personagens que pertencem a uma família, a gente tem um casal que tem dificuldades financeiras, um outro casal de classe média, uma mulher achando que tem dinheiro, que tem algum status, a gente tem um casal rico.
Novo rico, né?
O novo rico, mas que é o novo rico que ganhou dinheiro
de maneira escusa.
Com mutreta. Com mutreta, com a queda da ditadura, ele fez mutreta e arrumou uma grana. E a gente tem uma irmã bem pobre. E a história é a seguinte, né? A gente tem lá a idosa, que é a Mamá Cora, interpretada por um homem, o Antônio Gassaja, né? Ela já é bem idosa, ela tem os problemas da senilidade, mora com um dos filhos e com a esposa do filho, e ela apronta um inferno na vida dessa família, porque ela se confunde, ela esquece as coisas, e aí a esposa, a nora dela...
Flancitos,
ela, na hora... Na hora de fazer a maionese lá, né? Ela.
La maionesa,
ela acha que parecem flancitos e mete aquilo no forno.
Põe açúcar na maionese.
Põe açúcar na maionese. E aí a nora dela, desesperada, empurra pra família do outro irmão. E aí ficam ali os irmãos empurrando a coroa, né, para um lado e pro outro. Ninguém quer ficar. E aí isso aí mostra, na verdade, como. Muitas famílias tratam os idosos, né? Depois de serem cuidados pelas mães, as famílias acabam não sendo muito pacientes na hora de cuidar dos idosos. Mas aí, dentro dessa hipocrisia também, a gente vê casos de infidelidade conjugal dentro da própria família, falsidade, né? A falsidade também com os vizinhos. A personagem da Elvira, eu acho sensacional. A Tina Zorrilla.
Ela é ótima, né?
Ela
fez
teatro,
né?
É maravilhosa. Isso, fez no teatro. É a única do grupo original. Uhum. É a única, não. Não tenho certeza agora. Depois eu pego essa informação. Mas ela é maravilhosa. As falas dela ficaram eternizadas também, né? Se eu faço cozido, ela faz cozido. Se eu faço ravioli, ela faz ravioli. Mas que país, né? Então esse filme tem uma coletânea de...
O papagaio cagou.
Esse filme tem uma coletânea de frases. Tem a frase que abriu aqui o episódio das empanadas. Essa frase, ela ficou tão...
Dita pelo Brandoni.
Ela é tão clássica, que dizem que você vai na Argentina, na hora que alguém oferece empanadas, os caras respondem. Os argentinos respondem ironicamente, três empanadas.
E ele comendo uma, né?
E ele comendo uma, três empanadas para duas pessoas, três empanadas de ontem para duas pessoas, e ele comendo uma delas. Mas é maravilhoso, cara, é maravilhoso.
Que miséria.
E aí, eles têm esse tratamento lá com a Mamá Cora, e quando eles estão decidindo quem vai ficar com a idosa, de repente ela desaparece. Sim. E aí começa um desespero, porque aí eles começam a valorizar. Por que pode ter acontecido com a Mamacora? Começa uma correria, eles vão até a polícia, registram um desaparecimento e recebem um telefonema do IML, né, do necrotério, dizendo, olha, tem uma idosa aqui que se suicidou, mas não está dando para reconhecer, se jogou na frente do trem. Uhum. É melhor vocês virem reconhecer aqui. E aí eles vão reconhecer o rosto
tá realmente desfigurado. Tá
muito prejudicado, desfigurado.
Tem um momento anterior em que quando eles vão lá na polícia para registrar o desaparecimento, eles não sabem os dados da mãe, né? É. Qual é o nome dela?
Eles não sabem o nome, não sabem nem o nome.
É. Quantos anos ela tem? Não sei, quantos anos ela tem? Não,
78, 79.
Uns 80 e mais ou menos. Incrível, né?
Então, assim. E aí quando eles vão no IML, eles reconhecem o corpo pelos sapatos. E aí eles começam a organizar o velório, a levar o corpo e brigam para saber onde é que vai ser o velório, né? E tudo muito gritado. E a Mamacora tá viva lá na casa de uma outra amiga. Isso é até um detalhe, porque na peça de teatro, esse papel da a Mamacora não aparecia tanto, tá? Isso foi mudado pro filme. No teatro não se sabia sequer que ela estava viva até o final, né? Quando chega no final, sim, do filme, que descobrem que ela estava viva. No filme, não. A gente sabe desde sempre que ela tá na casa de uma amiga, uhum, e que os filhos estão ali organizando um funeral à toa. Estão organizando um funeral para uma outra pessoa.
Uma húngara. Mas
pra uma húngara. Aliás, tem outra fala sensacional, né, desse filme, que é... quando eles descobrem que é uma húngara, eles falam, por que esses comunistas não, mortos de fome, não morrem lá no país deles?
Que coisa.
Enfim, cara, tem muitas falas muito boas, muito boas. É um filme que eu acho que você tem que ver mais de uma vez, sabe? Você tem que ver uma vez,
sim,
aí depois ver de novo pra absorver bem essas falas, as piadas. E vê de uma vez só, você não consegue absorver todas as piadas, todo o conteúdo engraçado do filme.
Ele é muito verborrágico, assim, né?
Muito, muito.
Algumas coisas me chamaram muita atenção. Uma delas e assim, todas elas, apesar de ser essa comédia histriônica, muito gritado, é tudo muito fundamentado em realidades, né? Essa questão do tratamento dos idosos é um problema real para muitas famílias, e isso, inclusive, também é base para diversos outros filmes importantíssimos, né, da história do cinema. Eu vou lembrar do A Cruz dos Anos, um filme americano de, eu acho que 37, que é um filme belíssimo. Isso vai estar na base do Era Uma Vez em Tóquio, filme do Ozu, maravilhoso, que a gente já fez episódio sobre eles aqui, que também a história toda é baseada nessa coisa do casal de idosos que vai pra cidade visitar os filhos e tem aquela rejeição, ninguém tem tempo, todo mundo com seus afazeres, amanhã você cuida deles, amanhã você vai dar uma volta com eles aí, porque eu tenho mais o que fazer. E é isso, né? E outra coisa é o seguinte, essa família completamente disfuncional, podemos dizer, acaba que os filhos, né, que são os três homens, né, claro, tem aquela outra irmã, né, que aparece menos, aparece mais tarde, mas os três filhos, eles praticamente não se manifestam, eles se manifestam eventualmente para defender, mas você tá falando da minha mãe, né, mas as disputas, os pleitos e as defesas são as mulheres que fazem, né?
E as mulheres que torcem pra Mamacora morrer, né? Elas torcem pra Mamacora morrer.
Eu ouvi falar isso claramente, né?
E corrigindo aqui a informação, o único ator original do teatro e que atua também no filme é o Juan Manuel Tenuta, o que faz o Sérgio. E ele até atua junto com a filha, né? A Andrea Tenuta, que faz a Matilde, que é aquela... Uhum. Adolescente espivitada que tá ali também, que se chega ali perto da perua ali, né? Uhum. Daquela mulher que é mais...
Que é casada com o Antônio.
Mais cheia de frescura ali. Mas enfim, tem muito desse contexto político. Nessa cena da empanada, na hora que a câmera vai lá atrás do carro, tem aquele adesivo que traz um lema da batalha ali pelas Ilhas Malvinas, né? Na cena do funeral, tem uma hora que a Elvira recebe um buquê de flores... E tem uma faixa, né? Uma faixa que diz ali de Dora, que ela fala, ela diz assim, é da Dora e da Alfonsina. Só que quando a gente vai ver ali na faixa, está escrito Dora e Alfonsin. E o Raul Alfonsin era o presidente da Argentina na época, uhum, né? Então tem várias coisas ali que são muito da época mesmo.
Sim.
Enfim, eu gosto muito desse filme. Acho esse filme muito engraçado. E ele é fácil de ser encontrado. Ele tá no streaming. Se eu não me engano, ele tá na HBO Max. Eu acho que é isso. Acho que tá na HBO Max.
Tá, então esse teu as pessoas acham no streaming. O Roda da Fortuna.
Com facilidade.
Tuna acham em mídia física. E o outro acham comigo aí. Por baixo dos
pontos. O seu, Alexandre, tem no YouTube, viu?
Tem no YouTube inteiro, né? Também tem isso.
Vocês têm legenda.
É, o problema são as legendas em português.
Eu não sei, mas...
Ah, outro detalhe também que eu havia esquecido de falar, né? Como esse filme se tornou importante para os argentinos. Ele foi todo filmado... ali naquele bairro, né? Praticamente ele é filmado numa casa, né? Tem poucas,
virou
poucas imagens
local
filmadas.
De peregrinação, né?
Não só local de peregrinação, virou um marco cultural em Buenos Aires.
Versalhes, o bairro, né?
Ele fica no bairro de Versalhes, isso, Versalhes. Essa casa chegou a ficar em ruínas, cara. Ela tava caindo aos pedaços, iam demolir a casa e ela se tornou tão importante para os argentinos, né? O filme é tão querido pelos argentinos que o governo de Buenos Aires resolveu reformar a casa toda e transformar em um marco cultural. Então virou um local de peregrinação. Milhares de fãs visitam, vão ali na casa, lembram ali das filmagens. Enfim, virou um marco cultural mesmo.
Uhum. Eu acho que uma coisa que você falou que é bem importante é que, embora existe um retrato muito caricatural dos personagens,
sim,
né?
Bastante.
É muito exagero e tal, não sei o quê, mas as relações familiares ali são muito verdadeiras, né? Assim, realmente as pessoas deveriam se ver muito ali naquilo, né? Assim, as relações de marido e mulher, e de pai e filha, e de irmãos com a mãe velha que ninguém quer muito, quer jogar pra lá e pra cá, não sei o que. Eu assistindo vi muita verdade nessas relações, assim.
Sem dúvida.
É o que eu falei, incomoda, né, cara?
Também eu vi ali que quer ter um status, uma figura de autoridade, mas que tem um telhado de vidro, né? E quando começam a pipocar os segredos, assim, dizer assim, ah, mas você tem aquela história, que história? Né? Não, mas não vou dizer, aí não, diga, não vou dizer, aí fica e não diz mesmo, né? A gente fica sem saber, inclusive, o que é que tinha, né? Mas fica pipocando essas coisas que estão por baixo do pano ali, né? E é uma coisa realmente que se... uma moralidade que, na verdade, não se sustenta.
Aí é o que eu falei, né? É incômodo o cara ir ao cinema, olhar aquilo e se reconhecer, né? Porque aquilo ali é um reflexo, é um espelho. E tem que rir daquilo, e o cara ri daquilo, né? Um pouco de rir de si mesmo.
É curioso esse uso de um ator para fazer o personagem da idosa, que no filme brasileiro aí, a versão brasileira dessa história também foi assim, com Ari Fontoura, como você falou, né? E nesse filme é o Antônio Gazala, né?
Mas seria menos
divertido se fosse uma senhora mesmo fazendo aquele papel, uma atriz idosa. As pessoas iam ficar um pouco com pena daquele tratamento, né, que se dá a ela. Então, botando um homem ali, meio que é mais aceitável que...
Dá um escudo para o espectador não se envolver a esse ponto de sentir pena, né, mesmo assim. É engraçado que essa história de colocar um homem nesse papel é uma invenção do filme, né, não é da peça, né? Não era uma tradição da peça, ou era? Não, né?
Não, me parece
que
não.
Como em Hairspray, que Hairspray é... O filme do John Waters tinha um travesti, que era Divine, né? Uma travesti, e essa coisa se tornou uma tradição no papel, né? Quando foi pra Broadway, era um homem fazendo a mãe da protagonista, né? Em Hairspray. Quando veio o filme musical, era o John Travolta fazendo a mãe, né? Também, né?
É isso.
Era uma tradição da história de Hairspray, mas aí acho que não vinha originalmente do teatro, né? Acho que foi uma coisa que criaram para o filme, né? Vocês até que o papel aumentou.
Só pra fazer justiça aqui. Aumentou. Só pra fazer justiça aqui, na versão brasileira do filme, além da Ari Fontoura, destaque também pra Nissete Bruno, né? Que é maravilhosa também. A pena que o Renato não gostou do filme, ele não deve ter gostado tanto assim da atuação do Felipe Dillon, né, Renato?
Eu nem lembrava que tinha o Felipe Dillon. As minhas memórias desse filme realmente resumiam a Ari Fontoura e que tinha um monte de gente. E que era do Jorge Fernando também, dirigindo.
Não, o Ari Fontoura... O Ari Fontoura e a Nissete Bruno, que aliás a piada do Ari Fontoura, que hoje seria canceladíssima, eu acho, nesse filme, é porque era o Jorge Fernando, né? O Jorge Fernando acho que não ligava pra isso, mas tem a piada do Ari Fontoura nesse filme brasileiro que eu acho que hoje seria cancelada. E que é uma das mais engraçadas do filme.
Ah, qual é a piada?
Na hora que a idosa começa a discutir com a Nissete Bruno, que a Nissete Bruno fala que o filho dela tá traindo com a cunhada, e aí a idosa fala assim, e o seu filho que é viado? Fala assim, não, meu filho, não sei o que. Aí a Yuri Pontona fica repetindo o tempo inteiro, é viado. E aí, aquilo ali é muito engraçado, porque o Ari Fontoura falando, né, daquele jeito dele, é muito engraçado, é cômico demais.
Então tá, daqui a pouco você fala do final do filme, que ele tem umas curiosidades aí, né?
É, tem sim.
Mas então, vamos pros spoilers?
Vamos lá.
Então vamos.
Ei, Fred, este podcast pode conter spoilers.
Spoilers de A Roda da Fortuna, Renato.
Eu acho que o spoiler que eu vou ter mais, é, na verdade, é no curta-metragem que é dentro do filme, né? Que é o Gary Hunt, que é uma história de detetive também.
É verdade.
De certa forma, né?
Sim.
Mas assim, eu comentando um pouco o final, nesse espírito que a gente estava dizendo aqui, de que o filme, na verdade, é um filme sobre a arte, né? É um filme sobre o fazer teatro, mais do que qualquer coisa, você tem um momento em que a história simplesmente suspende, né? Assim, né? Você, daquele momento em que o Tony Hunter e os outros atores e o Jeffrey Cordova resolvem mudar o espetáculo, e aí tem um momento importante, porque o filme não tem um antagonista, né? O Jeffrey Cordova não é um vilão.
Não.
O cara que talvez fosse mais perto disso seria o namorado da Gabrielle Gerard, que é o coreógrafo,
né?
Mas ele também tá fazendo só o trabalho dele, né? E aí ele, quando o espetáculo volta a ser um espetáculo leve e tal, sem aquela pretensão de ser Fausto nem nada, ele diz, bom, isso aqui não é pra mim, eu tô saindo e você vem comigo, né? Ele tem uma coisa meio manipuladora com ela ali, né? Você vem comigo, isso não é pra você também. E aí ela resolve ficar independente. Ele diz, não, eu que sou a artista e eu quero fazer, né? E aí ele vai embora e ela fica. E aí abre-se o caminho para o romance ali do Fred Astaire com a Cindy Charisse, que o filme não tinha elaborado isso, né? No trem, quando eles... Não, a partir daí que vem aquela sequência de números musicais, né? O filme emenda ali uma sequência de números musicais, e entre um e o outro é que tem uma ceninha no trem em que o Oscar levanta lá, que é Lester, né? Chega no Tony Hunter e... Um diálogo muito bom também, né? Ele acaba fazendo o Tony Hunter admitir que tá apaixonado por ela, né? E ainda tá muito assim, né? Se ela tá com o outro cara ou não tá, e a coisa não avança além disso, né? Vai mesmo lá pro... Só vai resolver lá no final, né? Mas aí tem o The Girl Hunt, né? O número musical, que tem 12 minutos e que é um curta-metragem dentro do filme e que é todo em dança, uma história de detetive, né? Baseado em livro de Mickey Spillane lá. Um daqueles tipos de cenas de musical que é no teatro, mas que seria impossível de fazer no teatro, né? Tem um momento em que a Cindy Charisse está com dois personagens ao mesmo tempo em cena, né? Ela, é quando ele descobre que a loura angelical é a assassina, a outra, a femme fatale lá, que é a morena, né? Dela, cabelo preto, tá no mesmo em cena, né? Seria impossível de fazer isso no teatro, né? Mas eu acho aquele número, assim, maravilhoso, assim. Muito bem, visualmente espetacular, né? Musicalmente também, a dança é incrível. E tem essa outra coisa com Cantando na Chuva, né? A Cindy Charisse ali, nesse momento, em dois papéis, né? Um papel mais angelical e um papel mais de femme fatale, né?
Sim.
E a coisa, assim, depois disso, a resolução é rápida, assim, né? Você tem ali um momentozinho de suspense, que é o Fred Astaire estranhando porque ninguém foi no camarim cumprimentá-lo, né? Que parecia ser um sucesso, de repente volta aquele sentimento anterior de que, eu não vale nada, né? Não tô, já passei mesmo. Assim, o pessoal não vem mais cumprimentar os atores no camarim, parabenizar. Não, isso aí, o valete dele disse, não, isso aí é tido já como antiquado, né? Ninguém faz mais isso, não. Mas na verdade era a surpresa pra ele no fim, né? E aquela cena final é interessante a Cindy Charisse falar, porque ela fala em nome de todo mundo, mas fala em nome dela também, né? De dizer, a gente não te conhecia, a gente te rejeitou, a gente se estranhou, né? Nós estranhamos você e tal. E na verdade ela tá falando dela também, né? Tá se declarando pra ele, mas ao mesmo tempo tá falando em nome de todo mundo. É uma riqueza, assim, do diálogo que eu acho interessante ali, né? E no fim, termina com aquele statement, né? Aquela declaração de intenções do musical ali, né? Repetindo o That's Entertainment, que é como se repetisse um bis, né? Um bis de um espetáculo musical mesmo. Eles estão cantando pra plateia, estão de frente pra câmera, cantando pra plateia, falando que uma coisa do tipo, espero que tenham gostado do show, né? Vamos sair com lágrimas nos olhos e tal, não sei o quê. E é realmente assim, como se tivesse terminado o espetáculo e eles, e o elenco faz aquele último bis ali pra se despedir da plateia, né? E aí é o fechamento realmente de um filme que é, eu acho maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Tanto é que o American Film Institute fez uma eleição dos, aquelas eleições que eles faziam, né, aquelas enquetes que faziam dos maiores filmes americanos de todos os tempos, e ele tá ali no décimo lugar, com 12º lugar com o melhor musical, que é um lugar talvez até baixo, mas eu acho que é justo que ele esteja ali entre os melhores.
Perfeito, e que sequência, né, da MGM, né, tinha tido o Americano em Paris, né, em 51, é. Cantando na Chuva 52, 53,
a Roda da Fortuna, Sete Irmãos,
década,
viria sequência aí,
uma década fantástica.
É. Engraçado que todos eles, assim, Mundi em Nova York, 49, Sinfonia de Paris, 51, Cantando na Chuva, 52, e a Roda da Fortuna, 53, tem esses momentos de um grande número de 10 minutos no fim, né, assim, que viram um curta-metragem dentro do filme, né, uhum. Todos eles seguem esse modelo, assim.
Sim.
Tony.
Gabby. May we say something?
A show. That is really a show. Sends you out with a kind of a glow. And you say, as you go on your way, that's entertainment.
A song that is winging along, or a dance with a touch of romance, is the art.
Vamos seguir então. Agora, os spoilers do Whodunit. Esse tem spoilers, se você for levar a sério a trama, estiver interessado na trama, que é o Total Diabólicos. E, assim, esse personagem, as histórias do Diabolik, tudo sempre envolve essa coisa da troca de identidade, né? Matar alguém não é só matar alguém, é você assumir a identidade da pessoa, a troca de identidades, uma coisa desse tipo. E nesse filme a gente descobre que isso desde o início já havia essa troca, né? O suposto assassinado no início do filme, o Galeasso, na verdade, ele não foi assassinado, foi um outro irmão, o Monsenhor, que foi assassinado pelo Galeasso. Ele é o culpado, ele é o grande vilão do filme. O cara que a gente julgava ter sido, entendeu no início, ter sido a vítima, ele era o vilão, né? E ele troca a identidade com o irmão que é padre, e tem toda uma reviravolta. No final, quem acaba se dando bem vai ser aquele irmão que era um filho ilegítimo, que estava preso, que é o Pasquale Buonocore, né? E Buonocore, bom coração, né? Seria a tradução literal do sobrenome dele. Pobre diabo que acaba herdando tudo, porque ele sobrevive graças a um policial que se sacrifica, né? Porque o policial é morto pelo Galeasso achando que é ele, né? Que é o Pasquale que tá ali. E então essa vai ser a resolução. Mas o que fica daí é que esse filme, surpreendentemente, foi classificado pela censura para todos, apesar de todo esse humor negro, né, das mortes. Três irmãos são mortos, né, no mesmo ambiente, né, que eles são convidados por cartas, sim, anônimas, que é a Lautomia, o Carlo, né, que é o cirurgião, e o Scipione, né, o militar fascista, e todos os três são mortos naquela noite.
Aquele momento é interessante demais, né? Porque você chega ali achando que um dos três é o talvez os três, né?
Talvez os três, né? E na verdade os três são mais, vão ser mais três vítimas, né?
É. Quando tem aquela reviravolta, eu achei que tava perto do final do filme. Eu disse, tá perto do fim do filme, quando foi, tava na metade ainda. Nossa, ainda tem tanto acontecer assim.
Aproveito para citar mais uma cena que eu acho fantástica, que é a cena do notaio, né, do cartorário lá, o notaio Cocotte.
Ma mi dica la verità, mi guardi negli occhi da uomo a uomo.
Chi c'è?
Lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no?
Come no? Sono notaio.
Abusivo.
Ma che abusivo?
Lei è notaio.
Sono notaio.
Con la laurea?
Con la laurea.
Eh?
Laurea.
Adesso si dice laurea?
No, si è sempre detto così.
Appunto dico, si è sempre detto così.
Si è sempre detto così, no laurea, laurea.
C'ha l'ufficio, no?
Ho l'ufficio, un antichissimo ufficio, dal mio bisnonno.
Con l'ufficio?
Di padre in figlio siamo arrivati a me.
Però clienti.
Si informi.
Però clienti.
Affollatissimo, moltissimi clienti. Si informi un po' chi è il notaio Cocozza.
E também lembrar que o nosso diretor aí, o Steno, que eu falei o apelido, nome artístico dele, mas não falei o nome, para quem não conhece é o Stefano Vanzina, ele aparece no filme, né? Ele faz uma ponta como o jardineiro, o Ângelo, né? Eu acho que em dois momentos aparece o jardineiro, que é um cara bem tosco mesmo, e é bastante caracterizado, né? Porque você vê as fotos do Steno, na vida real não, é bem diferente, né? Tá bem maquiado ali para aquela aparição. Mas fica aí a dica de conheçam mais filmes do Totó, porque é diversão.
Tecnicamente, o encontro entre os irmãos é muito bom, né? Bem feito, né?
Sim, é bem feito, exato. Também esqueci de falar
quando
isso.
Eles estão no mesmo plano, assim, é bem bom.
Sim, tecnicamente foi bem feito mesmo. Tony Vendramini, agora eu quero saber todos os spoilers de Esperando o Rabecão.
Eu vou dar um spoiler duplo, porque eu citei a versão brasileira também e eu não podia falar o motivo dessa piada do Arifontura, porque ela seria um spoiler pro final, né? Ele faz essa provocação com a amiga dizendo que o filho era homossexual, né? E ele fala de um jeito grosseiro, né? É viado. E o que deixa a amiga muito irritada, porque no final a idosa do filme, que tem outro nome na versão brasileira, não lembro agora qual é, acho que é Dina, a idosa e a amiga, Anissete Bruno, vão para um cruzeiro, e aí no cruzeiro tem um show, e quando vão ver, o artista que tá fazendo um show é uma drag queen, que é o filho da Anissete Bruno, e a Anissete Bruno abraça o filho, né? E é o Jorge Fernando que faz. Então tem essa cena também, né? A mãe aceitando o filho homossexual ali no final. Mas o spoiler do Esperando o Rabecão é o seguinte: a mama Cora aparece, né? O velório é cancelado, aparece lá um parente da tal da húngara pra levar, dizem que ia levar o corpo. Dizem que até uma amiga, uma amiga da Mama Cora, né? E aí vai todo mundo pro cemitério, corre pro enterro já de uma outra pessoa, no final das contas. Quando a Mama Cora reaparece, até aquele familiar que aparece em um determinado momento com uma frase que também ficou muito marcada, né? Que falam pra ele, é a mãe do Sérgio, né? A Mama Cora é a mãe do Sérgio, um dos filhos chama Sérgio. Aí ligam pra um parente e falam assim, é a mãe do Sérgio. É, o Felipe. E aí o Felipe pergunta pra mãe, oh, mãe, você conhece algum Sérgio? A mãe responde, quem não conhece um Sérgio?
Quem não conhece,
né?
Um Sérgio?
Então, isso acabou virando outra fala muito, muito marcada aí pros argentinos.
Essa fala é sensacional.
Aí até esse cara tá no velório, ele fala assim, eu nunca... Ele é um beberrão, né? Um bêbado. Ele fala assim, eu não bebo nunca mais, né? E tudo mais. Uhum. E aí quando termina, vão todos os familiares, é até curioso, eu não comentei isso, mas é até curioso como durante o filme os familiares aparecem sempre juntos na câmera, né? A câmera enquadra o maior número de pessoas possível ali no durante o filme, isso é muito curioso. E aí no final todos os familiares estão juntos e eles estão caminhando e eles cantam uma canção infantil que se chama Mi Vaca Lecheira, Minha Vaca Leiteira. Essa é uma canção de 1946 espanhola, né? Ela foi composta por Fernando García Morcillo e Jacobo Morcillo, e ela se tornou o tema mais popular do ano na Espanha em 1946. Então, uma canção muito conhecida que os avós cantavam para os netos, os pais cantavam para os filhos. Eu até perguntei para o meu sogro, porque o meu sogro é espanhol. Perguntei para ele, né? Na verdade, fiz o meu filho perguntar. Falei assim, pergunta para o vovô se ele conhece a música da Vaca Lecheira. E o meu sogro começou a cantar a música da Vaca Lecheira, a música do final. Então, assim, é uma música muito conhecida, muito famosa, e que remete ao carinho dos avós com os netos, dos pais com os filhos.
São vários idosos ali no fim, né?
Isso, e aí no fim tá ali, dedicado a nossos viejos, né, os nossos velhos. É uma lembrança carinhosa, né, de como os idosos foram importantes ao longo da nossa vida e são ainda muito importantes, e que chega a nossa vez de cuidar deles, né? Eles cuidaram da gente quando éramos pequenos. Então, chega a nossa vez de cuidar deles, e esse carinho deve permanecer, esse amor deve ser sempre reavivado, né? É um final bem bonito, eu acho. Essa música, só acrescentando, essa música, Mi Vaca Lecheira, ela foi composta porque, como eu falei, em 1946, É uma época na Espanha de escassez de comida, né? Fim da guerra. É conhecido como os anos da fome. Então, nesses anos da fome, ter uma vaca leiteira é um sonho, né? Uhum. É um sonho. E ali, no filme, a gente tá tratando de miséria, né?
E antes desse momento, tem a final dos membros da família ali, que quando a Mamacora vai seguir esse velório aí da húngara, né? A família tá lá toda junta na casa e a Susana tem aquele ataque de riso, né?
A Silvana, né? Começa a rir lá e tal.
É. Uhum. Ela começa a rir. No final, você tá rindo de quê? Ela diz, tô rindo de... Aí fica séria e diz, tô rindo de nós mesmos. Que é aquilo que você falou, né? Aquela filme praticamente exatamente. Se justifica ali, né? Se justifica, tô rindo de nós mesmos.
Não, e o que é curioso, exatamente. O que é curioso é que muito provavelmente não vai mudar nada, né? No final daquele dia, daquele domingo então, agradável,
o
almoço de domingo, ela vai voltar lá pra casa da Silvana.
É, pois é.
E quem é que vai ficar com a avó,
depois daquele susto, se ela tinha morrido ou não, tudo vai ficar meio perdoado, até a próxima vez que ela botar açúcar na maionese, alguma coisa assim, e ela explodir, né?
Só uma última informaçãozinha aí, que é o fato de que esse filme tem uma continuação, né? Teve uma sequência aí.
Tem uma continuação.
2012, não sei, 2020.
Eu não assisti, eu não assisti, mas eu li que ela não é tão boa quanto a primeira. É,
não fez sucesso, pelo menos.
Não fez sucesso.
Tá lá, esperando la carroça doce.
Não tenia cara de maionese.
Se seguir a lógica desses caras que inventam títulos, deve se chamar Ainda Esperando o Rabecão, né?
É o reunião de elenco, essas continuações que são reunião de elenco agora.
Amor. Não vamos estar mal juntas, verdade? ¿De qué te reís? De vos. De todos nosotros me río.
Senhores, está entregue mais um Dicas Triplas. Muito obrigado pela participação de vocês. Renato, valeu mais uma.
Que é isso, eu que agradeço. Estamos aqui sempre a postos. Até tá bom. No mesmo dia pode chamar que eu...
Tony, obrigado especialmente pelo teu esforço de gravar fora da sede. É tudo mais complicado, eu sei, mas tá aí, tá entregue.
Um prazer fazer com o Tony, viu, esse Dicas Trip, primeira vez que a gente faz junto aqui. A gente vê se quando tem conversado lá no Credits.
Prazer é meu, pô, e obrigado, eu que agradeço aí pelo convite, e missão dada é missão cumprida, né, meu amigo. Tive que trazer aqui o microfone, não é muita coisa, só trouxe o microfone demais aqui, a gente arrumou um cantinho e fez, e rolou, foi ótimo, foi maravilhoso.
Valeu, pessoal, até a próxima, um abraço, hein.
Abraço.
Valeu, abraço.
Abraço. Thank you.